Estamos ao vivo e hoje a gente vai falar sobre o quarto medo que nos impede de prosperar, que é o medo de julgamento. Deixa só eu colocar aqui, deixa eu organizar. Todo mundo tem, né? Se não tem, já teve. Se nunca teve, um dia vai ter. Todo mundo tem medo de ser julgada. Todo mundo tem medo de o que o outro vai falar de mim. Ou o que as pessoas vão pensar de mim, né? A gente fica meio querendo agradar todo mundo. A gente fica meio preocupado. E muitas vezes o medo ele é tão grande que ele acaba fazendo com que a gente se paralise. Que ele acaba nos congelando para uma mudança. Porque a gente fica tão vidrada no nosso medo de ser julgada que a gente simplesmente não age, a gente simplesmente não faz nada, porque é preferível, né, entre aspas, mas é preferível a gente ficar onde a gente está do que a gente simplesmente fazer algo para sair daquele lugar. Afinal de contas, vai que alguém fale de mim, vai que as pessoas me julguem. Então, primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte, gente, a gente vai ser julgado a vida toda, sabe? A gente vai ser julgada por todo mundo e a vida toda, porque isso é do ser humano. A gente comenta, e às vezes não é nem com o objetivo de fazer um julgamento. Às vezes é um simples comentário, meio que maldoso, né? Mas a gente acaba julgando as pessoas mesmo sem querer. E esse medo do julgamento tá tudo bem, a gente, até porque é bom ter medo. Né? Se a gente não tiver medo, se a gente não tivesse medo de qualquer coisa, não necessariamente de julgamento, tá? Mas se a gente não tivesse medo, a gente, sei lá, a gente morreria, já seria morta. Por quê? A gente atravessaria as estradas sem pensar muito, a gente andaria de carro enlouquecidamente. Então o medo ele é bom, porque o medo também faz com que a gente sobreviva. Agora, quando o medo nos paralisa, quando o medo nos impede de tomar uma decisão, ou quando o medo nos impede de fazer algo por nós e pela nossa vida, aí é sinal que tem algo de errado, né? Então essa questão do medo do julgamento, o que é interessante que a gente entenda? Quando a gente traz isso para nossa realidade financeira, existe um medo, por exemplo, o que o outro vai dizer se ele souber que eu ganho tantos mil por mês, pode ser muito ou pode ser pouco, né? Então vamos lá, se ele souber que eu ganho tanto por mês. Nossa, todo mundo vai ficar falando de mim. Nossa, você assunto. Ou o que o outro vai falar se ele descobrir que ganhando bem eu ainda tenho dívidas? Imagina se alguém descobrir que eu compro na lojinha de 10 reais. O que as pessoas vão falar de mim? Uma médica, uma dentista, uma psicóloga, uma dona do próprio negócio comprando numa lojinha de 10 reais, comprando em camelô. Né? A gente fica assim, o que as pessoas vão falar? Gente, as pessoas vão falar o que elas quiserem, o problema é delas. A tua vida não vai mudar porque alguém tá falando ou não tá falando de ti. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar aqui no digital lá em 2019 ainda, finalzinho de 2018, meu Deus, gente, eu fui extremamente julgada pelas pessoas. Extremamente, assim, ó, quem ela acha que ela é? Aquela filhinha de papai ali, ela acha que ela é quem pra fazer story na rede social? Quem ela acha que é pra falar sobre dinheiro, mimadinha? Ah, porque o que ela pensa da vida dela? E detalhe, tá? As mesmas pessoas que me julgaram são aquelas que me mandam direct hoje. Ué, por quê? Sabe? As mesmas pessoas que me julgavam são aquelas que passam na rua e me dizem, nossa, como tu mudou, né? Sabe? Então, assim, o que nós temos que entender? O julgamento, ele vai estar ali o tempo todo, porque as pessoas fazem isso diariamente, várias vezes por dia. O que a gente tem que cuidar? Que esse julgamento não pode determinar as ações que a gente vai fazer da nossa vida. Imagina se eu, quando eu comecei a trabalhar aqui, né, quando eu pedi demissão do meu emprego, eu começasse a me paralisar porque os outros estavam falando quem que eu pensava que eu era, que não ia dar certo, que eu ia ter que voltar pro CLT, que eu ia me arrepender de ter feito isso. Hoje eu estaria lá trabalhando num lugar que eu não era feliz. Infeliz, ganhando pouco, não seria quem eu sou de verdade. Então, o medo, ótimo, ele tem que existir. O julgamento também vai existir. Aquela precaução, sabe? Tipo, será que realmente eu preciso fazer isso? Será que realmente eu devo agir dessa forma? Isso vai existir e deve existir. Porque muitas vezes a gente consegue evoluir muito mais só tendo essa precaução. Agora, a partir do momento que tu começa assim, putz, não, eu não vou fazer um... Não, exemplo da realidade, né? Não vou fazer um story porque estão me julgando. Eu não vou comprar na loja baratinha porque estão me julgando. Eu não vou jamais pedir desconto porque vão achar que eu sou pobre, né? Ou, sei lá, eu não vou comer naquele lugar lá porque, ai, o que as pessoas vão falar de mim, sabe? Então, a gente tem que cuidar muito com isso. Por quê? Pela questão do medo que a gente tem do que os outros vão falar, a gente tá vivendo uma vida que não é nossa. A gente tá vivendo a vida do outro, né? A gente tá deixando de fazer as coisas que a gente deveria. A gente tá deixando de viver porque a gente tem medo do que o outro vai falar. Então a gente tem que... A nossa vida é nossa. A gente faz dela o que a gente bem entender. O outro fala o que ele quiser, mas ele não determina o que você tem que fazer. E o que eu percebo, né? Que tem muita gente, eu até listei aqui alguns tópicos dos principais medos que as pessoas têm de julgamento. Até quero falar um a um e explicar pra vocês. Um dos medos que as pessoas me falam, que as meninas me relatam, é: Aline, eu tenho muito medo de parecer pobre. O que nós temos que entender? Porque, tipo, ah, eu tenho medo de parecer pobre e das pessoas me julgarem. Nossa, aquela pobre lá, né? Primeiramente, parecer e ser são duas coisas completamente diferentes. A gente não deveria ter medo de parecer pobre. A gente deveria ter medo de levar uma vida que não é nossa, né? A gente deveria ter medo de gastar dinheiro que não tem. A gente deveria ter medo de comprar nas lojas caras sem sabendo como a gente vai pagar. Isso é que nós deveríamos ter medo, e não medo de parecer pobre. Porque parecer tá tudo bem, você sabe a tua realidade. Se tu parece pobre pela roupa que tu usa, mas tu sabe que tá nem aí pra ti... Tá tudo bem, né? Você tem que estar feliz. Um outro medo é medo de me dizerem que é ridículo pagar pra alguém me ajudar. Então, olha só, eu sempre as meninas me falam, né? Aline, parece hipocrisia. Ela sempre fala assim, né? Chega a ser ridículo. Eu tô te pagando pra você me ensinar a lidar com o meu dinheiro. Imagina se alguém sabe disso. E qual é o problema? Qual é o problema? Porque, primeiramente, quem é que tá pagando? É você ou é alguém que vai falar de você? É você. Então a gente tá colocando a responsabilidade pelas nossas decisões no que o outro vai falar, no que o outro vai pensar. Mas o outro não tá, tipo assim, não tem nada a ver com a nossa vida, né? Então, assim, ok, pagar pra alguém te ajudar a lidar com o teu dinheiro. Meu Deus, o que as pessoas vão falar? As pessoas vão falar que tu é uma mulher tão madura, uma mulher tão inteligente, que tu quer ter cada vez mais dinheiro, que tu quer ser livre, que tu quer ser independente. E pra isso tu contratou alguém pra te ajudar. E pra isso tu tá pagando pra parar de gastar com besteira. E pra isso tu tá pagando pra fortalecer a tua identidade financeira cada vez mais, porque a gente sabe que isso não é fácil, né, gurias? Um outro medo, que é o medo de pedir desconto. As pessoas acham que pedir desconto remete a, tipo, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, por isso que eu tô pedindo desconto. E na verdade não, né? Na verdade, a maioria das pessoas que tem dinheiro pedem desconto, né? Vocês podem, sei lá, tentar lembrar se vocês já passaram por algum cenário com alguém que tem bastante dinheiro. Mas a pessoa que tem bastante dinheiro é justamente aquela pessoa que vai pra loja e vai pechinchar. É justamente aquela pessoa que vai fazer uma negociação boa. Porque ela sabe o valor do dinheiro na vida dela, né? Então, pedir desconto não quer dizer que você tá passando necessidade, não quer dizer que você tá mendigando. Muito pelo contrário, quer dizer que você tá tentando economizar uma grana, que dá pra tentar, não tem problema nenhum, né? E que não é ela que tá fazendo a diferença na tua vida, mas pode ser uma vitória caso você consiga economizá-la. Medo de repetir roupa. Gurias, eu tive uma aluna da mentoria individual. Nossa, foi muito, muito interessante. Até seguidamente ela tá nas lives, mas hoje eu não vi, acho que ela não tá. Que ela me disse assim, ó, quando a gente fez a mentoria, ela me falou que ela nunca repetia roupa. Tipo assim, não repetia, sabe? Comprava, usava uma, no máximo duas vezes, mas nunca a mesma composição, tipo, de cima e embaixo nunca era igual. E ela não repetia, e eu pedi por quê? Aí ela disse assim, porque eu vou pra igreja e as pessoas ficam falando. E eu disse assim, tá, o que as pessoas falam? Aí ela me disse, não sei, mas as pessoas ficam me olhando. Aí eu disse, tá, mas elas só te olham quando tu repete roupa? E ela ficou assim, tipo, é, não sei. Porque na verdade eu não repito porque eu acho que é isso. Então a pessoa tá, primeiramente, a opinião do outro tá fazendo com que ela gaste excessivamente pra não repetir roupa, né? Segundo lugar, ela acha que as pessoas olham pra ela por causa da roupa. As pessoas podem olhar porque acham ela bonita, porque de repente conhecem ela ou não conhecem e querem conhecer. Porque de repente ela vai todo dia pra lá e as pessoas ficam, cara, que legal, eu venho todo dia, ela vem também. Ou porque as pessoas simplesmente querem bater um papo com você, com aquela pessoa, e a gente acha que a pessoa tá nos julgando porque a gente tá repetindo a roupa. Não precisa, gente, a roupa, ela não é descartável, sabe? Existe máquina de lavar hoje. Não sei se vocês conhecem máquina de lavar roupa, que é pra justamente isso. Pra gente usar, colocar, lavar e reutilizar essa peça. Até por questão de sustentabilidade. Imagina tu usar uma peça uma vez e jogar fora. Ou doar o tempo todo. Ou vender. Gente, o negócio é circular muito, é muito, muito, muita coisa. Então não tenham medo de repetir roupa. Tenham medo de comprar roupa com dinheiro que vocês não têm. Tenham medo de colocar externamente algo que internamente não tá. Tenham medo de ficar amarradas a parcelas 3, 4, 5, 6, 7, 10 meses. Isso a gente tem que ter medo. E não medo de julgamento por repetir roupa. Outra questão é o medo de pedir ajuda, por exemplo, para amigas. Né? Seja amigas, família, enfim, quando a gente está passando por problemas financeiros, né? As pessoas não abrem isso para ninguém porque tem medo do que o outro vai falar. E já aconteceram casos que as gurias me disseram assim, ó, Aline, eu nunca falei isso pra ninguém porque as pessoas vão me julgar, sabe? As pessoas vão pedir, tu não sabe gastar o dinheiro dar pra mim que eu gasto. Então, claro, existe sim quem vai te debochar, existem sim as pessoas que vão falar de você. Mas, na grande maioria das vezes, as pessoas que vão te julgar, que vão falar que tu não sabe lidar com o teu dinheiro, são as pessoas que estão na mesma situação que você. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, a pessoa que vai julgar, a pessoa que vai fazer um comentário maldoso, ela tá passando pela mesma situação que você ou está até pior. Então, quando a gente tá com algum problema, não quer abrir com alguém muito próximo, pega uma pessoa mais velha que tu conheça e diz, ah, me ajuda, o que você acha que eu deveria fazer? Sabe, se fosse com você, o que você faria? Eu pedi um conselho mesmo, sabe? E você escolhe depois se você quer ouvir ou não, mas peça ajuda. Não é feio, não é errado, né? Manda uma mensagem. Amiga, me ajuda aqui, eu tô passando por essa situação. Se fosse contigo, o que tu faria? Porque quando vê a tua amiga já passou por aquilo ou está passando por aquilo, e ela sabe te ajudar. Então nem todo mundo vai ser maldoso a ponto de ficar te julgando, de ficar te debochando o tempo todo. Outra questão é medo de falar pro marido. Não sei quem é casada aqui, enfim. Mas as pessoas têm muito medo, né? Eu tenho, gente, assim, ó, 50%, vamos dizer assim, eu nunca sei porcentagem, porque eu nunca faço cálculo, né? Mas 50% das meninas que eu tô atendendo nesse momento, tá? Nesse momento, não é nem eu todo. Elas têm que fazer escondido do marido. Eu hoje até tava falando com uma, que assim, ela ia fazer uma live comigo aqui, mas ela me disse, não, Aline, pelo amor de Deus, se o meu marido sabe que eu passei por isso, porque hoje ela tá bem, né? Mas se meu marido sonhar que eu passei por isso, vai dar problema. Então, a gente tem medo de julgamento, mas sabe o que está faltando? Comunicação. Senta com a pessoa e fala tudo o que está acontecendo. Conversa. Sem julgamento da tua parte também, porque às vezes você está julgando que o outro vai te interpretar mal, você está julgando que o outro vai te debochar e talvez o outro vai só querer te ajudar. Sabe? Talvez o outro já passou por isso e sabe como é difícil. Então, se vocês são casadas, se vocês têm namorados, seja lá o que for, gente, cuidado com a traição financeira. O que eu falo? Já falei uma vez sobre isso. A traição financeira é quando a gente tá mentindo pro nosso marido, escondendo a realidade que a gente vive. Marido, esposa, o que for, né? A traição financeira eu considero uma das piores traições. Por quê? Porque tu tá mentindo pra pessoa, fingindo que tá bem e com um assunto que é extremamente delicado, que é dinheiro. Então, assim, tu tá rompendo um laço, né? Eu ficaria muito puta se existisse traição financeira no meu relacionamento. Se meu namorado comprasse coisas escondidas de mim, e ainda mais se fosse com o meu dinheiro, como acontece com alguns casos, ou que ele tivesse muita dívida e nunca me contasse, eu não iria gostar. Porque se eu quero dividir a vida com alguém, essa pessoa também tem que dividir as coisas comigo. Então, cuidado se vocês estão vivendo nesse cenário, onde vocês estão com a traição financeira por medo de julgamento, por medo do que o outro vai falar. Primeiro, nós nos colocamos na situação que a gente se encontra. né? Nós que nos endividamos, ou nós que gastamos tudo, nós que estouramos limite de cartão, ou até mesmo nós que não conseguimos guardar dinheiro. Então a gente tem que abrir o jogo. Olha, eu não tô conseguindo, o que será que eu tenho que fazer? Qual será que tá o erro aqui? Será que tu consegue me ajudar? É isso, é fácil. Tudo se resolve com conversa, comunicação, colocar pra fora, sabe? A gente nunca vai conseguir esconder tudo de todo mundo a vida toda, né? Um outro medo que as pessoas têm relacionado ao julgamento é o seguinte, é o medo de alguém descobrir que eu não tenho dinheiro. Exemplo. Vamos lá. Você sempre sai com as tuas amigas na sexta-feira, tá? E essa sexta aqui você não recebeu o teu pagamento ainda, você tem zero guardado, você tá até negativa, mas você não consegue falar pras tuas amigas que você tá sem dinheiro, porque, ai, vai, que elas vão pensar de mim? Que eu tô sem dinheiro, que elas... E aí, o que que tu faz? Tu vai lá e tu passa no cartão novamente pra... Mais ou menos aquilo que a gente falava ontem, né? O negacionismo, pra negar que tu está naquela situação. Então, você simplesmente vai lá e novamente leva uma vida que não é tua por medo do que os outros vão falar. Talvez se você abrisse o jogo, tipo assim, ó... Ai, gurias, olha só, não vai dar pra mim essa semana, não recebi ainda. Quando vê, as gurias diriam o quê? Faz assim, ó, vem, quando você receber, você paga pra nós. Entende? Então, a gente tem tudo isso pra analisar. Kathleen colocou, consigo assistir a live depois? Consegue, vai ficar salvo. Maíra, o que fazer quando você tem uma loja, você não tem capital de giro, aí precisa comprar em cartão ou fazer empréstimo? Ixi, isso aqui precisa de uma live de uma hora só disso. Não tem dica, na verdade, né? A gente precisa conhecer todo o cenário, saber por que que não tem, saber se esse negócio de fato tá dando lucro, saber a tua realidade. Então, realmente, em uma resposta eu não consigo te dar, sabe? O que a gente tem que entender é que se não tem capital de giro, tu tá passando no cartão, tu tá teoricamente saindo no prejuízo, né? O que eu sempre falo pras gurias, compras pra loja tem que ser feita no dinheiro. Por mais que tu esteja limitadinho, compra um pouquinho por vez, sabe? Vai ter que encontrar uma alternativa aí, mas fazer compra em cartão pra pagar em tantas vezes... O teu giro vai ser sempre meio muito lento, sabe? Porque aí mês que vem tu tem que fazer capital de giro, tem que comprar coisas novas, né? Tem que fazer estoque novo. Tu não tem nada de dinheiro, mas aí tu tem parcela de 3, 4 compras atrás. Tem furo aí, o dinheiro tá indo pra algum lugar errado. Porque teoricamente deveria estar sobrando pra pelo menos você reinvestir no negócio. Então tem que prestar atenção nisso. Um outro medo que as pessoas têm é medo de fazer renda extra. Nada, deixa eu contar pra vocês essa história. Foi 2019 ainda, eu acho, ou início do ano passado. Eu atendi uma psicóloga, tá? E aí, o que que ela me disse? Que ela precisava ganhar dinheiro, só que, tipo, ela não ganhava mal, sabe? Ela ganhava, tipo, claro, podia ganhar mais, estava ganhando 3 mil e pouco por mês no emprego que ela estava, ela era psicóloga concursada. E aí, ela estava gastando, tipo, 5 mil. E aí ela me falou assim, bah, Aline, tô ganhando muito pouco, sabe? Aí eu falei pra ela, então tá, a gente tem que ganhar mais. Daí ela me disse, pois é, eu vendi a Mary Kay, mas eu parei de vender. Eu disse, ah, por quê? Não tava te dando lucro? A inocente, né? Aí ela me disse, não, porque depois que eu me formei, eu parei de fazer isso, porque o que que as pessoas vão falar de uma psicóloga formada vendendo Mary Kay? E aí eu deixei claro pra ela, as pessoas vão falar que você quer ganhar dinheiro, que você... É uma pessoa que trabalha pra caramba, trabalha de segunda a sexta no teu emprego e ainda trabalha de noite no final de semana. As pessoas não vão falar nada além disso. Ela me disse, não, as pessoas vão dizer que eu sou pobre e que eu não tenho dinheiro, por isso que eu tô vendendo Mary Kay, por isso que eu parei. Então as pessoas têm medo de ganhar dinheiro por causa do que o outro vai falar. Gente, cadê a lógica? Se algum dia alguém conseguir me explicar a lógica, pra pelo menos eu entender, tentem, porque eu não consegui ainda, sabe? Então... A gente não tem que ter medo de fazer renda extra, a gente não tem que ter medo de trabalhar, que o trabalho é digno, tu não tá roubando, tu não tá fazendo mal pra ninguém. É isso que tá faltando, as pessoas estão faltando ter coragem de fazer o que tem que ser feito, porque sentar e ficar aguardando o tempo passar é mais confortável. A real é essa, né? Então parar de ter medo de fazer renda extra, de ganhar dinheiro, de investir... Ah, dane-se o que o outro vai falar, sabe? Se tu tiver, de repente, tiver um cenário que tu não tá muito bem, tu tem um carro de 60 mil e tu tiver que vender o teu carro de 60 mil pra andar com um de 30, a vida é tua, o dinheiro é teu. Muitas vezes, antes da gente dar um passo pra frente, a gente tem que dar uma reduzida e dar um passo pra trás também. Então, o outro fale o que ele quiser, tá? O outro, o problema é dele, né? Deixa eu só ver aqui, Kathleen colocou, concordo, os investimentos têm que ser tirados da própria loja. Pois é, senão não dá retorno, né? Então tem que ser com o próprio lucro, tu vai reinvestindo. Agora, enquanto estiver usando o teu, não dá. Tem que entender onde tá o furo, sabe? Se tá em muito gasto fixo, se tá saindo muito com coisas desnecessárias, se tá pagando muito juro em alguma coisa, não sei. Mas tem algum furo por aí que a gente tem que descobrir qual é. E o outro medo que eu coloquei por último, que é relacionado ao medo do julgamento também, que as pessoas têm medo de economizar. Tipo, eu não vou falar que eu não vou jantar lá, porque as pessoas vão dizer que eu sou mão de vaca, que eu sou muquirana, que eu sou uma pobre, que eu não tenho dinheiro. Então eu nem vou. Eu vou lá e vou gastar tudo que tiver. Ou eu não... Tipo, vou sair com um casal de amigos, né? E o casal de amigos tem mais condição financeira que eu e tá tudo bem, né? Só que aí eu quero tentar acompanhar eles, porque eles não podem imaginar que eu não tenho tanto dinheiro. Eles não podem imaginar que eu ganho, sabe? Gente, por favor... Sabe? Ai, obrigada, Maíra. Fico feliz. Não sei, eu acho que eu falo certo o teu nome. Não sei se é Mayra, qualquer coisa, me corrija. Então, a gente... Acho que o principal é a gente parar de se importar com os outros. Cada um tem a sua vida para que você viva da melhor forma. De acordo com a tua realidade. Com a tua vida. Imagina eu estar aqui preocupada com o que vocês vão falar de mim. Eu não estaria aqui. Automaticamente, eu não estaria ajudando vocês. Automaticamente eu não estaria ganhando dinheiro, automaticamente eu estaria pobre. Estaria sem nada, fazendo o que eu não gosto, reclamando, achando que o problema é o governo, achando que o problema é isso, achando que o problema é aquilo. Façam a parte de vocês. Os problemas existem, sim, em tudo quanto é lado. As pessoas vão falar, também vão. Mas o problema é delas. Eu gosto bastante daquela questão, aquela frase que diz assim que o... Gente, eu nunca sei, eu gosto das frases, mas eu nunca sei falar. Que o veneno, ele só mata se a gente tomar dele, né? Então, assim, o veneno do outro, se a gente não tomar, se a gente não aceitar pra nós, vai ficar com a própria pessoa, sabe? Por isso que eu digo que quem vem dissipar o ódio, quem vem falar dos outros, quem vai falar qualquer coisa, sabe, o problema é deles. Sabe, deixa eu falar o que quiser. Tá julgando que não tem o que fazer, muitas vezes a gente tem que pensar nisso. Faça o teu melhor pensando em ti. Se tu tá precisando fazer, eu falo da questão de terapia, tem muita gente que morre de vergonha de ir pra psicóloga. Vai que os outros pensem que eu sou louca, como se só louco fosse pra psicólogo, né? Então a gente deixa de ficar bem, a gente deixa de se cuidar, a gente deixa de evoluir por medo que os outros achem que eu vou na psicóloga porque eu sou louca. Como assim? Não faz sentido, não faz sentido. A Aline estava querendo vender doces, brigadeiros para gerar renda extra para começar a organizar as dívidas. Meu esposo não concorda de ser mais um gasto, pois teria que investir em algum curso básico de isso. Tu acabou de responder a tua mesma pergunta. Ó, meu esposo não concorda de ser mais um gasto, mas teria que investir. Isso é um investimento. A gente falou sobre isso ontem, né? A gente falou sobre a diferença de gasto e investimento. Investir em cursos, em formações, em mentorias que vão te retribuir financeiramente não é gasto, é investimento. Então diz pro teu esposo que ele tem que descobrir a diferença disso também. O que, que é um gasto? É aquilo que a gente gasta sem sentido, é aquilo que a gente faz todo santo dia por fazer, né? É aquele gastinho aleatório do dia a dia, aquele gastinho em lanche, em final de semana, em mercado, em padaria, em estacionamento, etc. Isso é gasto. Investimento é aquilo que... Investimento é aquilo que vai nos dar o retorno. É a mesma coisa que a pessoa que não faz a mentoria financeira porque diz não ter dinheiro, porque é mais uma dívida. É um investimento, mas se você não sabe a diferença, é aquela história assim, vocês não estão prontas para essa conversa ainda. Né? Então tem que prestar atenção nisso. Meu dinheiro não está dando, então tu tem que entrar para a nossa mentoria em grupo, para a gente descobrir o que está acontecendo. Cíntia, cheguei agora. É semana de quê? Essa semana a gente está falando dos 5 medos que nos impedem de prosperar. Hoje é o 4º medo, que é o medo do julgamento. Amanhã é o último. E semana que vem a gente vai ter a nossa jornada maravilhosamente rica, que vai ser quarta, quinta e sexta, onde a gente vai aprender então os 6 vilões da prosperidade. O que está impedindo vocês de prosperarem, de evoluírem financeiramente? Coisinhas do dia a dia que vocês nem sabem talvez. A gente vai falar sobre como fazer um planejamento na prática para sobrar dinheiro todos os meses, mesmo ganhando pouco. E também a gente vai fazer uma aula sobre como quitar dívidas na prática. Na semana que vem, então, quarta, quinta e sexta. Mas essa semana a gente se encontra ainda amanhã. Então a gente tem que começar a fazer uma análise de verdade, gente. Por exemplo, o caso da Fabrícia. Fabrícia, é você que vai pagar o curso ou é teu esposo? Se é você, você não tem que se importar com a opinião dele. Ok, vocês são casados, tudo bem. Mas é por isso a importância do casal entender que, embora seja um casal, cada um tem que fazer o que bem quiser com uma parte do dinheiro. Porque imagina só. Imagina você... Você e teu esposo juntaram o dinheiro. Por exemplo, assim, vocês ganham... Ai, vou chutar, tá? Ganham 4 mil reais os dois juntos. Só você cuida. Mas aí os 4 mil tá servindo pra pagar a conta e ainda tá faltando dinheiro. Então já tem algo errado. Primeiramente que quando a gente é um casal e a gente mistura o dinheiro, ok, tem que ouvir a opinião do outro? Tem. Mas se ela não faz sentido, você faz o que você bem quiser. Você ainda continua sendo uma pessoa única. Você ainda é uma pessoa e você ainda tem seus sonhos, embora você seja casada com uma outra pessoa. Vocês ainda são dois, né? Então, mesmo dentro do relacionamento, cada um tem que ter uma porcentagem, um valor do saldo do seu dinheiro para fazer o que bem quiser, o outro queira ou não queira. Que talvez o cenário onde o homem goste de lidar com carros, o homem tá deixando o sonho dele de lado porque a mulher não deixa ele gastar. Ou o cenário onde a mulher gosta de investir em cursos, ela tá deixando de investir porque o marido não deixa. O quê? Aquilo que eu falava antes, a gente tá com alguém pra agregar pra nossa vida ou a gente tá com alguém pra fazer mais um peso? Cuidado. Thaís colocou, meu investimento na CMJS foi com dinheiro emprestado, pagando parcelado, mas comecei, é isso, e agora você vai devolvendo esse dinheiro que você pagou parcelado, né, automaticamente vai pagando a parcela, vai tirando o teu lucro, vai tirando uma parte pra você e uma parte pra fazer investimentos novos. Perfeito, você começou. Independente do cenário, independente do que o outro vai falar, tá tudo bem. A gente não tem que se importar com o outro. Porque, eu vou falar aquela frase que eu falo em todas as lives, né? Todas as lives. Quando a gente deita a cabeça no travesseiro pra dormir, somos nós e a nossa consciência. O outro tá dormindo plenamente na casa dele, julgando ou não julgando você. E você tá ali pensando, por que que eu deixei de fazer algo? Ou por que que eu fiz? Ou, sabe? Por que que eu me importei com a opinião do outro e não coloquei a minha na frente? Então, cuidado, gente. O método do julgamento, ele é triste porque ele impede a gente de fazer coisas, né? Claro que todos os medos que a gente viu são ruins, mas o julgamento, ele te paralisa. Ele te congela ali e o tempo passa e você não age. Então, cuidado com o medo do julgamento. Até nós julgamos as pessoas às vezes, mas a gente não quer fazer isso com o intuito de fazer aquela pessoa parar. Às vezes a gente fala o que tem boca, né? A gente fala o que não tem o que falar. Então cuidado com isso, tá? Cuidado com o medo do julgamento, cuidado com a paralisação que isso causa. Só você sabe da tua vida, só você sabe o que é importante pra você. Só você paga as tuas contas, não é ninguém que paga. Então faça o que tem que ser feito, independente do que o outro vai falar, independente do que o outro vai pensar, independente de qualquer coisa, desde que não seja crime, que não seja nada fora da lei, que não seja nada pra prejudicar ninguém, nada ruim, você tem que fazer o que tem que ser feito. A Liz Valls fala assim que, mais uma vez eu vou falar uma frase que eu posso esquecer, que a gente, quem faz o que quer é adolescente, adulto faz o que tem que ser feito, né? Então muitas vezes isso quer dizer o quê? Não, eu não vou fazer só o que eu quero porque, tipo assim, eu vou pensar assim, né? Eu não vou fazer só, eu vou deixar rolando assim porque eu não quero que os outros falem de mim. Tu vai fazer o que tem que ser feito e ponto, sabe? Tem que mudar a tua vida financeira, tu vai mudar. Tem que fazer uma renda extra, tu vai fazer. Tem que reduzir aqui, tu vai reduzir, porque você é adulto e adulto faz o que tem que ser feito, como diz Liz Valls, né? Então, é isso que tá faltando, a gente assumir a responsabilidade da nossa vida, nós por nós. O outro faça o que ele quiser, né? Deixa eu ver, a Thaís colocou, com certeza, fazendo alguma coisa pela minha família é isso. Se você não fizer, a família é tua e ninguém vai fazer, né? Então a gente tem que assumir a responsabilidade pela situação que a gente se encontra, porque se a gente tá em atual lugar é porque nós nos colocamos nesse mesmo lugar. Amanhã, gurias, será nosso último medo, né? Por quê? Semana que vem vai ser a coragem, os medos vão passar essa semana. Semana que vem vocês já vão estar automaticamente se libertando desses 5 medos, né? Para, de fato, começarem a se encorajarem a fazer algo pela vida financeira de vocês. Cíntia colocou, decidi que não vou colaborar com algumas coisas, com algumas contas aqui em casa, pois quero cuidar do meu negócio, mesmo que meu marido fique chateado. Aqui vai depender, porque assim, ó, que a gente também tem que entender? Se vocês dois são casados, se vocês dois moram na mesma casa, também não acho justo que ele arque com todos os gastos. Agora, se, tipo, tá só você arcando e ele não, ok, vamos dividir. Mas é interessante que se os dois trabalham, os dois arquem com os gastos, né? Claro que não necessariamente 50% cada um, isso tem que ser algo que vocês dois entrem em acordo. Mas não dá para destinar todo o teu dinheiro pro teu negócio e deixar tua casa sem nada, só pro teu marido sumir também. Assim como vice-versa não daria certo, né? Então tem que todo mundo entrar no barco junto, tem que todo mundo segurar a mesma mão, andar pro mesmo caminho, pro negócio fluir. Amanhã, a nossa última live do Esquenta pra nossa jornada de semana que vem vai acontecer às 18 horas. Tá? Amanhã, 18h, então. E a gente vai falar sobre o medo de não conseguir mudar. O medo de você já ter tentado tantas vezes e nunca ter conseguido. O medo de falhar, o medo de fracassar, o medo de dar errado. Porque muitas vezes, só pelo medo de talvez não dar certo. O medo de talvez não conseguir mudar. Ou o medo de talvez não sair do lugar, a gente simplesmente nem tenta. A gente simplesmente nem coloca as coisas na ponta do lápis, a gente simplesmente nem conhece a nossa realidade, porque a gente tem medo de que, eu não vou conseguir mudar. Então, a gente desacredita de nós mesmas antes mesmo de tentar. Então, amanhã é nossa última live, às 18h. Por favor, estejam ao vivo, tá? Que é pra vocês saírem dessa semana livre dessas coisas, livre do julgamento de vocês com vocês mesmas, livre de todos esses medos, pra semana que vem vocês virem pras aulas da jornada, que serão 3, limpas, preparadas, sabe? Pra quando eu falar as coisas e talvez não fazer sentido pra vocês já entenderem, não, peraí, esse aqui é tal medo que tá me incomodando, eu vou ter que resolver isso. Esse aqui é o medo tal que tá me deixando me paralisar aqui, vamos tentar resolver. Thaís, como funciona a minha mentoria? Depende, quer saber do individual ou em grupo? Em grupo a gente vai abrir as inscrições dia 13, tá? E vai ser muito boa. A mentoria em grupo, as inscrições vão abrir dia 13. Até já vou dar um spoilerzinho, né? Não poderia ficar falando muito, mas só pra vocês entenderem. Vai ter... Nossa, gurias, muito bacana. A gente tá preparando um material muito legal pra vocês da mentoria em grupo. Eu encerrei a minha turma nessa semana, então dia 13 a gente começa a próxima turma, que é a nossa mentoria maravilhosamente rica, né? E as primeiras inscritas terão muitos bônus bacanas, tá? A gente vai dar bônus físico, vai ter descontaço para as primeiras inscritas. Então, quem já tá meio que com vontadezinha de melhorar financeiramente, quem já tem interesse, pode me chamar, eu já dou uma explicada para vocês como vai funcionar. Mas, principalmente, já se programem para passar o cartão ou para fazer o pagamento à vista, né? Mas, o que a gente já pode contar um pouquinho, né? Não sei se eu posso contar muito. Tamires, me bloqueia se eu estiver falando demais. Mas, o que a gente pode contar? E vai ter um desconto muito bacana para as primeiras alunas. Por quê? Porque a gente quer fazer vocês mudarem de vida ainda nesse ano, né? Porque nós estamos em setembro. Então, basicamente, a mentoria dura 2 meses e meio. 2 meses. Então, vai dar para vocês mudarem tranquilamente até novembro. Para começar ano que vem já, quem sabe, com dinheiro na conta. Começarem livres, começarem prósperas, né? Estou muito perdida com as finanças pessoais. Não, então tu precisa vir, porque a mentoria, as aulas ao vivo, que são 7 encontros ao vivo, a gente foca exclusivamente nas finanças pessoais, mas ainda tem um bônus dentro do curso que é voltado para finanças do negócio, que é como lidar, como separar, como fazer fluxo de caixa, como controlar entrada e saída, enfim. É super completo, guria, super, super completo mesmo, e as inscrições vão abrir dia 13, tá? E com valor promocional no primeiro dia. Então já se programe, depois não venham com desculpas. Ai, mas eu não sabia. Ai, mas eu não... Sabe? É bem... Nossa senhora, é maravilhoso, maravilhoso. Preciso mudar de vida. Então tu vem pra mentoria. Tu vai fazer, né? Tu vai ser minha aluna. Eu já conversei contigo. Então, ó, já temos oficialmente uma aluna aqui. Não fez a inscrição ainda, mas já é uma aluna. Mas a gente vai avisando pra vocês como vai funcionando, tá? E já se programa. Então amanhã... 18 horas a gente vai falar sobre o medo de não conseguir mudar. Se tiverem dúvidas, gurias, me mandem mensagem no direct, me chamem no WhatsApp, comentem aqui, qualquer coisa do gênero. Olha isso, passar o Natal com dinheiro sobrando. Sabe aqueles presentinhos que a gente gosta de dar no Natal? Porque eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada pelo Natal. Nossa, gente, a semana do Natal, assim, ó... É uma energia de... Sabe quando a gente era criança? Eu, pelo menos... Na minha casa, tipo, a gente fazia assim, olha, gente, eu caí muito, muito no golpe do Papai Noel em casa, né? Mas meus pais sempre faziam toda uma encenação no Natal. A gente ia dormir, a gente preparava tudo pro Papai Noel vir, né? E no outro dia a gente acordava e tinha, tipo, cisquinhos na casa. Sabe aqueles, como é que chama? A gente chama de barba, de árvore, que é uns negocinhos que saem das árvores. Tinha tudo uns matinhos soltos pela casa, porque o burrinho do Papai Noel tinha passado por lá. e a gente acreditava aquilo. Então, pra mim, a semana do Natal é muito mágica, sabe? Então, acho que todo mundo tem o sonho de chegar na semana do Natal e poder presentear quem quer, porque tem dinheiro pra isso, né? E poder dar o presente que tu sempre sonhou pros seus filhos, pro teu marido e pra quem tu quiser. Porque por muitas vezes a gente presenteia uma pessoa e ainda tipo, putz, como é que eu vou pagar por isso? Né? Como é que eu vou dar um jeito? Como é que eu vou dar a volta aqui se vai faltar dinheiro de novo? Então talvez esse Natal seja um Natal diferente de vocês, né? Talvez vai dar tempo de vocês chegarem lá com uma reserva boa, podendo presentear quem faz sentido pra vida de vocês. Tá? Então a gente vai, como eu falei pra vocês, as inscrições da mentoria em grupo abrem dia 13. Quem tiver já alguma dúvida, a gente não vai ficar falando muito agora, porque o objetivo é fazer vocês mudarem só com conteúdo gratuito, tá? Mas quem tiver interesse realmente pra se programar, enfim, me chama no direct que eu explico sem problema nenhum. Tá, gurias? Então a gente se encontra amanhã às 6 da tarde. Eu vou lá que eu já tenho mentoria daqui a pouquinho, tá? Um beijo, até mais!